Então, dentro do tópico meditação, dentro do mundo do budismo, nós temos. Bom, primeiro tem que esclarecer um pouco o que é meditação nesse contexto todo. E a gente tem essa subdivisão, essas duas práticas, que a gente chama de shamatha, calm abiding, ou tranquilo permanecer, que não é um permanecer tranquilo, mas é um permanecer em tranquilo. Não é uma ficar tranquilo, é permanecer sem estável, sem flutuações, né? Permanecer, ficar, focar, né? Então, shamatha. E vipassana. Vipassana é a prática, algumas vezes traduzem como meditação analítica, significa ver a realidade como ela realmente é, ou seja, reconhecer nas coisas como elas realmente operam e assim por diante. Então, a gente tem essas duas. A gente não vai usar a palavra meditação, vai usar a palavra cultivo. A gente tem esses dois cultivos principais dentro do Dharma. A gente tem essa pergunta ousada aqui: qual dos dois eu dou ênfase? Qual dos dois é mais importante? Qual dos dois vai produzir a realização? Shamatha ou Vipassana? Qual dos dois eu escolho, né? Dentro disso tem um monte de coisa preparatória para falar, para chegar lá. Então a gente vai passo a passo, né?
TZAL.org apresenta Tendril, conexões auspiciosas.
Então, você que está ouvindo o podcast, eu mando uns cartões do Dharma assim pelo correio. Quem já viu os vídeos já sabe como é que é a cara desses cartões. Então, quem quiser esses cartões pode mandar um e-mail para conexões auspiciosas, tudo junto, sem o tio, é claro, né? conexõesauspiciosas@gmail.com. Vocês mandarem o endereço de correspondência para esse e-mail, eu envio os cartões. E se vocês quiserem fazer uma contribuição, vocês podem fazer por esse e-mail mesmo, né, como uma chave Pix, ou vocês podem olhar no endereço de patronagem lá no tzal.org, tzal.org/patronagem. Tem outras formas de contribuir com o canal. conexõesauspiciosas@gmail.com. Né, agora que a gente já está aqui dentro, né, vocês já estão sentados, decidiram ouvir esse vídeo sobre shamatha e vipassana, essas duas palavras do sânscrito, né, que designam dois tipos de meditação ou dois tipos de cultivo. Então eu vou revelar para vocês que esse é o 40º vídeo do Farol da Certeza, no qual a gente vai finalmente entrar na quarta questão, né? E é curioso que essa questão, né, no que focar, o que é mais importante, shamatha ou vipassana? Ela é parecida, ela espelha e ela responde um pouco à terceira questão. Porque, para qualquer um que sabe um mínimo, pelo menos do budismo tibetano, sabe que a união de shamatha e vipassana é o que produz a realização, né? Então, a união dessa estabilidade com um discernimento, né? Então, a pessoa tem o um entendimento de vacuidade, o um entendimento de impermanência, vamos dizer. Não chega nem em vacuidade, vamos falar no budismo geral. Tem um entendimento de impermanência, e daí, se ela não se desvia desse entendimento, se esse entendimento se estabiliza, se frutifica no sentido de não flutuar, então a gente tem um reconhecimento, né, vai produzir uma realização, a realização da impermanência. Pelo menos a realização da impermanência. Aí a gente pensa, mas eu entendo a impermanência, eu sei que a impermanência é verdade e tal. É, mas normalmente a gente se surpreende quando, várias vezes eu falei isso aqui no vídeo, né? Acontece alguma coisa, morre alguém, quebra alguma coisa na casa. A gente, ah, puxa vida, né? Eu esperava que fosse para sempre, né? Então a gente vive dentro de um processo ilusório no qual a gente acredita não só que as coisas não têm um fim, a gente pode saber intelectualmente que as coisas têm um fim, mas quando o fim vem, aquilo dói, então é porque a gente não sabia, né? E também que as coisas oscilam, se transformam, né? A pessoa ontem gostava tanto de mim, hoje não gosta mais de mim, né? Então, eu gostava tanto dessa pessoa, hoje já não gosto tanto dessa pessoa, hoje eu odeio essa pessoa. Então, né, a gente não pode confiar nem mesmo nos fenômenos externos, nem mesmo nos fenômenos internos, eles também flutuam, né? Então, quando a gente tem um entendimento que não flutua com relação a essas coisas de uma forma geral, né, panorâmica, então a gente tem essa união de shamatha e vipassana com relação à impermanência, e daí a gente tem essa realização, né? A realização de impermanência. Nada nos engana mais com relação à impermanência, né? E a gente não tem mais assim, Ah, uma coisa mudou, eu fico tão feliz, a coisa mudou, eu fiquei tão triste, né? Tu já meio que tu já tá cansado de entender o samsara velho, que sempre é a mesma coisa, né? Então, você só vai, né, ter essas histórias tibetanas que a pessoa acontece uma coisa super boa com a família. Daí tem uma história famosa, né? Mas no caso, acontece as coisas super boas, daí aquela coisa super boa se transforma em uma tragédia. Aí vem uma pessoa e fala, ah, viu só, você estava numa coisa tão boa e agora aconteceu essa tragédia, como é, as coisas horríveis, né? Aí a tragédia se transforma em uma coisa super melhor ainda do que era antes. E assim vai, várias etapas. E sempre tem um velho recitando mantra assim, é mesmo? É bom isso? Ah, é mesmo? É ruim isso? E a pessoa não, né, ela não oscila daquilo. Então esse estado de não oscilação, que a gente chama dessa estabilidade, né? Tranquila, a palavra tranquila, calma, é meio enganosa, né? Mas essa é a ideia, porque a gente tem essa ideia zen, essa ideia, não sei, essa ideia ocidental que a gente projeta no asiático de ser uma pessoa pouco passional, né? Porque é meio distanciado, assim, desengajado das coisas, né? Isso daí tudo talvez não, mas tem essa ideia de estabilidade, né? Essa ideia de não ter esses sobressaltos. Então, uma coisa importante de dizer com relação a essas formas de prática, de cultivo, é que elas, normalmente, a gente visualiza, e é talvez normal a gente pensar assim, a gente visualiza a pessoa sentada lá naquela postura de meditação, e daí tem a marca da meditação que a pessoa faz. A pessoa faz mindfulness, faz mahamudra, faz não sei o quê, faz outra prática lá, fica sentada, mas ela tem uma instrução específica que ela segue. Isso é bastante acurado, assim, né? Então a pessoa pode estar sentada, e ter vários conteúdos na prática dela, né? Não é uma coisa necessária que seja sempre uma instrução quando a pessoa está meditando. Na postura de meditação, né? Mas o que eu queria realmente enfatizar é que, particularmente Vipassana, Shamatha também é possível fazer fora do contexto da postura, né? Mas Vipassana, em particular, não envolve necessariamente a postura. Dzongsartien Rinpoche tem frisado, né? Que você está vendo, sei lá, a TV, morreu alguém, e daí você se lembra da impermanência, num sentido budista, e você pensa, ah, é mesmo, eu me dou conta que às vezes isso me engana e tal. Tem essa reflexão profunda com relação ao que está acontecendo, em vez de simplesmente só ficar surpreso ou triste, não sei o que, se leva para o Dharma aquilo, então você está fazendo Vipassana, mesmo que você não esteja na postura correta e assim por diante. Também é bom lembrar que tem movimentos ou ideias ou grupos que usam a palavra Vipassana num sentido não propriamente budista. Embora eles se digam budistas e assim por diante, eles criaram um tipo de prática que eles fazem sentado lá, e tem elementos de Vipassana nisso, mas eles chamam de Vipassana uma série de outras coisas e elementos e características, e é um movimento moderno, não propriamente necessariamente budista. Então quando a gente ouve a palavra Vipassana, não se anima, assim, ah, porque se chama Vipassana, vai ser a Vipassana como o Buda ensinou. Né? A pessoa precisa verificar um pouco, precisa parar, olhar, ver a fonte daquilo, ver o que é o Wikipedia disso. O Wikipedia é bem importante, assim, né? De como é que surgiu essas ideias, esses movimentos, essas coisas, assim. Daí a pessoa vai consciente, né? Se ela quiser ir, ela vai. Mas ela sabe que, né, do meu ponto de vista, do ponto de vista da maior parte do budismo institucional, não é budismo. Esse pessoal que faz Vipassana, entre aspas. Mas dentro do budismo existe a prática de Vipassana, que pode ser feita sentado ou não necessariamente. Shamatha também. Shamatha, a pessoa pode fazer. Normalmente a pessoa faz sentado, né? Então a principal postura para fazer Shamatha é sentado. Também bastante, muitas vezes a gente vai fazer Vipassana sentado, mas Shamatha em particular é mais feito na prática sentada. Mas a gente pode fazer, tem um conteúdo de Shamatha em vários tipos de prática, inclusive a prática de Shamatha durante, por exemplo, servir as oferendas no altar, né? Então a gente está focando a mente de um certo jeito, tem um conteúdo de Shamatha ali dentro dessa prática. Claro, a palavra Shamatha, ela é bem enganosa, porque Shamatha é a realização da prática de Shamatha. Então tem um resultado lá específico de estabilidade, um número quantificável, talvez ou não, de tempo focado, que a pessoa não oscila e não se perturba, né? Então, quando a pessoa facilmente ela entra nesse estado e fica por um longo tempo nesse estado imperturbável, ela realizou Shamatha. Então, a gente chama de Shamatha o fim da prática, né? Quando a pessoa está sentada lá meditando, ela não está em Shamatha, ela está fazendo um processo para um dia ela chegar. Claro, quando a gente não senta, né? As pessoas se frustram porque elas querem sentar e eu quero meditar. né? Tô sentado e meditando. Mas a prática no início, o cultivo no início, ele envolve você lidar com a sua frustração e a sua neurose com a própria prática, né? Então por isso que eles dizem, não pensa que é uma coisa muito especial, não pira muito sobre o que você vai realizar ou não vai realizar. Você senta e fica observando a própria mente, seguindo a instrução do professor e assim por diante. Daí, né, é muito importante frisar que meditação é uma coisa que se aprende pessoalmente, agora nesses tempos é impossível, mas não vai se encontrar muita instrução fidedigna de meditação, né? Se você vai encontrar, você já duvida um pouco, né? Se você vai encontrar assim virtualmente, porque a pessoa precisa verificar a sua postura, você precisa fazer um tempo, né? Ter uma certa disciplina em grupo, daí você desenvolve, né, uma prática, você tem uma confiança nessa prática, você vai praticar. Não estou dizendo que a pessoa não deva fazer um pouquinho de higiene mental, sentar um pouquinho, ficar parado, isso vai ser bom para todo mundo. Isso não necessariamente. Se a pessoa botar motivação budista ali dentro, vai ser uma prática budista, mas não fica tendo uma ideia grandiosa que você já está, né, praticando de uma forma. Né? Se você tem a motivação, até se você tiver, sei lá, fazendo qualquer sua atividade cotidiana, você está fazendo sua prática budista. Né? Então não gera uma ideia assim de prática formal que você vai fazer por si só. Então é importante entender assim, esse cultivo, a gente dá a shamatha, dá a vipassana, a gente faz formalmente dentro de uma postura, a gente faz informalmente também no ambiente que a gente está, que nos cerca, mesmo, né, práticas de shamatha podem ser feitas também no cotidiano, como fazer o altar, tem outras coisas que a pessoa pode, eu vou fazer isso aqui com um determinado tipo de foco para desenvolver, né, um tipo de cuidado no que eu estou fazendo, que vai produzir uma mente um pouco mais desacelerada, que vai permitir depois que eu pratique, né? E também, particularmente, a prática de ética vai permitir a prática de meditação, né? Então a pessoa vai lá, age bem no mundo, beneficia os outros, evita de prejudicar os outros, ela vai meditar melhor, né? Então esse é o foco principal. Aí, nesse caso, então a gente vai dizer assim, o que que é shamatha, né? Então a pessoa vai praticar, é muito difícil atingir realização em shamatha. Não é muito comum porque as pessoas não são focadas na prática budista como elas são focadas numa carreira de medicina ou numa carreira de, sei lá, pianista. O tempo que precisa para ser um piloto comercial, por exemplo, a maioria das pessoas não coloca esse tipo de dedicação. Mas se a pessoa colocar por alguns anos o tipo de dedicação que uma pessoa tem para se formar em medicina, para se, né, ser uma profissão qualquer, não é muito difícil atingir shamatha. A shamatha não é uma grande realização, né? É uma grande realização do nosso ponto de vista. Nosso ponto de vista é uma grande realização. Mas do ponto de vista de um Buda, não é uma grande realização, né? Shamatha não é um ensinamento budista. Shamatha é um ensinamento que já existia. O Buda aprendeu shamatha, né, dos seus professores não budistas, né? Ele ensinou depois também shamatha num contexto de que, ah, isso é uma coisa que eu aprendi, né? Não é uma coisa que veio da realização do Buda, é uma coisa que vinha da cultura já, da cultura indiana. Professores ensinaram ele aprendeu a fazer aquilo, e aquilo foi útil para ele, foi uma das ferramentas mais úteis. Mas ele percebeu que os professores dele, ele mesmo, quando fazia essa prática, não tinha essa profundidade. Foi necessário ele introduzir vipassana. Daí a pessoa pensa, então tá, né? Pronto, shamatha não é budista, shamatha não é a realização, é uma realização pequena do ponto de vista do Buda. Então, shamatha não é nem mesmo uma realização budista, né? Então, o shamatha é desnecessário, vipassana que é importante, né? Só que, né, sem shamatha não tem vipassana. A analogia comum que a gente vai dar é que, por exemplo, né, essa coisa que entende de fotografia, né? Então, vai tirar fotografia sem um tripé, usar fotografia com a mão. Então, a pessoa primeiro ela precisa entender o peso da câmera, né? E tirar muita foto, entendendo, né, todas as configurações que ela vai botar de velocidade e assim por diante, né? E ela tem que aprender a projetar aquela câmera, colocar aquela câmera no ângulo certo, com aquela estabilidade nas mãos. Aquela estabilidade nas mãos, algumas pessoas podem ter uma facilidade natural maior, mas aquilo vai ser obtido essencialmente na prática, né? Então a pessoa vai fazer várias vezes aquilo e uma hora ela vai obter aquela mão boa para tirar foto. Mesmo uma foto que exija que a pessoa fique parado, né, um instantinho um pouco maior para tirar uma boa foto, né? Então, todo esse aspecto que necessita de um certo hábito, que tem, né, nesse caso aqui a gente está falando de estabilidade, é muito literalmente uma metáfora para estabilidade mental, né? Mas vai necessitar um certo hábito, de boas práticas, assim, em termos de preparar a sua câmera, o seu dispositivo para ele tirar fotos mais adequadas, né? Tudo isso tem parecido com, tem uma analogia com a prática de shamatha. Mas depois, onde é que está a genialidade de tirar foto e assim por diante? É quando você sabe, não só, né, você sabe o que você quer projetar na câmera, então você sabe configurar, não só se você entende tudo que tem de configuração e tem toda essa habilidade manual de usar a câmera e assim por diante, e a rapidez de montar um tripé e toda essa coisa que fotógrafo, né, trocar a lente assim com aquela habilidade, porque tá acontecendo a coisa, né, daí ele tá lá trocando a lente, mexendo nas coisas, tudo, fazendo tudo muito rápido, tudo funciona muito bem, isso tudo tem a ver com esse hábito, né, de manter a mente focada no que ele tá fazendo, estável, e conseguir trabalhar com toda aquela, né, mas a genialidade dele vai ser, né, em saber como operar essa câmera para obter o resultado que ele quer, né? Então ele tem uma não só tem uma habilidade, ele tem uma sabedoria, né? Uma coisa, um aspecto mais de que tem a ver com o que ele quer, né? Com o que ele com o objetivo dele, né? O objetivo dele enquanto ele tira a foto. E ele consegue usar toda aquela habilidade para o objetivo dele. Então, da mesma forma, se você não tiver, você pode ter um grande objetivo, você pode ter uma grande ideia de como fazer um filme, de como fazer tirar uma foto, mas se você não tem a capacidade técnica e a habilidade que você obtém através da prática, você não vai conseguir fazer, né? A não ser que você contrate alguém. Nessas analogias não funciona se você contrata alguém, né? Mas é um pouco isso. Então você tem... você precisa ter esse outro aspecto. Por outro lado, você pode ter a maior técnica do mundo, você pode ter, né, também para tocar guitarra, sei lá, qualquer coisa. Você pode saber botar os dedos, saber toda a teoria, saber tudo, saber fazer o som bonito, não sei o quê, mas aí você não tem não tem aquele quê artístico que vai ficar genial e bonito que você vai fazer. Você tem só a parte mecânica. Você tem só a parte de habilidade, de saber fazer aquilo, né? A parte de sabedoria, a parte de botar aquilo de acordo com um objetivo que vai ser original, que vai ser bonito para os outros e assim por diante, essa parte você não tem. Então, não adianta você ter uma coisa e não ter a outra, né? Fica claro, assim, no mundo comum, e dentro da meditação é a mesma coisa. Se você não tiver essa estabilidade produzida pelas práticas, né? Daí, vamos entrar um pouco no texto, né? Então, a gente vai tratar, essencialmente, de novo, a pergunta anterior, a terceira pergunta era com relação a se a meditação tem um aspecto intelectual, mesmo residual, mesmo muito, né, depurado, que é aquele tipo de, né, fala de esse viés modal, né, essa negação, ou seja, a vacuidade, a negação de que tem uma coisa que realmente existe. Se esse viés modal fica parado lá no cantinho da sua mente enquanto você vai atingir a realização da meditação ou não, né? Então a gente teve toda uma série de respostas com relação a isso. E daí aqui nós vamos falar da mesma coisa, basicamente, só que do ponto de vista de... Então você tem toda... ele usa a palavra, para Shamatha, ele usa a meditação trânsica, que tem a ver com transe. O que eu acho muito ruim, assim, que esse tradutor fez essa escolha, né? Dentro do contexto de um livro, claro, você sempre pode trabalhar aquilo, entender que não é transe num sentido, como as pessoas normalmente entendem, mas mesmo assim não é tão bom, né? É que ela não tem um conteúdo intelectivo, né, Shamatha? Shamatha é puramente esse... conteúdo de, né, é quando fica automático para você em que regulagem que vai a foto. Você não para para calcular, né? Ah, agora você precisa de tanto de exposição, tanto de não sei o que, tanto de abertura, e a lente está assim, assado, vai entrar tanta luz aqui. E você não para botar no papel. E é meio que você sabe a posição na mão, onde é que vai as coisas, para produzir esse resultado de luz dentro daquela câmera, né? Então, da mesma forma, né, então você vai ter toda essa habilidade natural em permanecer, né, e não se deixar levar pelas várias ocorrências externas e internas. Então, por quê? Porque você está querendo se focar na realização, você quer entender a natureza da realidade, você quer reconhecer diretamente a natureza da realidade. Então, você primeiro não fica tão preocupado com as ocorrências internas e externas, e daí você obtém uma certa estabilidade para poder você usar a sua mente para focar os objetos, né, importantes, né? Daí vai ter uma série de instruções. É importante dizer também, esse capítulo daí ele vai entrar em toda a questão do Vajrayana, porque o Vajrayana inteiro é uma prática de Vipassana, né? Claro, tem vários elementos de Shamatha. Até tem uma questão muito importante hoje em dia, assim, em termos de budismo moderno, é que se as pessoas, quanto de preparação Mahayana, quanto de preparação em Shamatha as pessoas precisariam antes do Vajrayana, né? E os professores muito corajosos, como o Shabdo Rinpoche, eles apresentavam o Vajrayana de forma muito direta, porque eles pensavam, nós estamos em tempos de degenerescência, não dá tempo de ensinar para as pessoas todas as etapas Mahayana como precisaria ser, né, por vários anos, assim, e depois fazer a pessoa também produzir várias realizações de shamatha, vários níveis de realização de meditação até shamatha, para daí ela sentar e fazer prática de Vajrayana, né? Então hoje em dia tem várias, principalmente a confiança no lama, né? Então a confiança no lama permite com que a gente entre, penetre o Vajrayana por um atalho, assim, né? E lá dentro do Vajrayana, bom, todo o Vajrayana é disposto como Vipassana, e a gente tem elementos de shamatha. Então o treinamento de shamatha e Vipassana, esse capítulo do livro do Mipan Rinpoche, né? O 40º vídeo do Mipan Rinpoche nós estamos fazendo aqui, do Farol da Certeza. Então, esse treinamento todo, ele está dentro do Vajrayana e isso vai ser falado. E depois também nas outras práticas, né? Inclusive, eu não sei como é que eu vou fazer para evitar o palavreado das outras práticas e entrar em detalhes de coisas que eu não entendo e que eu não posso falar, né? Mas esse capítulo é um capítulo difícil com relação a isso, ele vai entrar em detalhes. Por quê? Porque, né, Sharma TV passa, tem um espelho nos estágios, um espelho, assim, uma certa analogia, uma certa correlação com o estágio do desenvolvimento, ou seja, visualizar a deidade, né, um aspecto de Vipassana, e o estágio de consumação, né, que é o aspecto de shamatha, também não é bem assim, né? Então, a primeira instrução, inclusive, que eu vejo meus professores sempre darem, é essa instrução de pegar um livro do Dharma contemporâneo, não pegar um texto do Buda lá, super difícil de entender, aparentemente fácil de entender, mas super profundo e cheio de discussões lá que a gente não está pronto. A gente pega um livro contemporâneo de um professor, né, como o próprio Shekdo Rinpoche, pega um parágrafo e a gente senta e primeiro faz a Vipassana. Então, curioso, né? Não começa com a chama. Primeiro a gente faz, a gente pensa sobre aquilo. Daí a gente vê que está viajando e tal, né? Na postura de meditação. A gente vê que está pensando em outras coisas. Ah, não, mas eu estava pensando naquele parágrafo que tem a ver. Aí tenta achar exemplos que correlacionam com a nossa vida, com a nossa experiência. Tenta trazer aquilo, pensa, faz todas as relações possíveis com aquele assunto. E dá um tempo, né, marcado, e descansa a mente. Então a gente tem, né, aqui a primeira meditação analítica. Embora, né, Vipassana seja mais sutil do que ler um parágrafo e refletir sobre um parágrafo, mas tem um aspecto de Vipassana nisso. E depois, descansar a mente, tem um aspecto de shamatha nisso, né, curiosamente. Né, a gente tem isso lá no início, quando a gente está começando no Dharma, depois a gente tem shamatha e Vipassana mesmo, e então a gente tem no Vajrayana todo como Vipassana, tem esses elementos de shamatha, inclusive o estágio da consumação que tem uma... E depois, em Mahamudra e outras práticas, a gente vai ter também duas etapas, duas formas também falando, e principalmente essa ideia, né, que vai ser, que é a ideia principal. Por que que ele está perguntando desse jeito? Shamatha ou Vipassana? Porque é a união, né, de relativo e absoluto, a união de, né, shamatha e Vipassana, estágio de desenvolvimento, estágio da consumação e assim por diante. Então a gente está sempre falando dessa, né, o nosso autor, ele usa a palavra confluência, né, então a gente usa a palavra união, essa união desses dois aspectos, e aqui a gente está falando da união desses dois tipos de cultivo, que é o cultivo para atingir shamatha e o cultivo para atingir o entendimento ou a sabedoria, né? Reconhecer a sabedoria, reconhecer o processo que entende a natureza da vacuidade. Se não for uma Mahayana, daí vai entender só a impermanência, né? Entender a ausência de eu, impermanência. Depois lá no Mahayana a gente vai entender a vacuidade, depois do Mahayana e forma, né? União de vacuidade e forma, também uma dessas uniões. Depois, nas práticas, né, a gente vai fazer prática Vajrayana e prática, outros tipos de prática, vai ter outros tipos de formas de falar de união, de práticas e de contextos, conceitos com relação à natureza das coisas e assim por diante. Vai ter sempre um aspecto de falar de duas coisas para unir elas, né? Então, essa é uma apresentação geral para o quê? Para deixar claro algumas coisas com relação ao que é cultivo, que é um pouco mais do que ficar sentado em silêncio. Então, por exemplo, na prática Vajrayana, a gente tem cultivo de Vipassana, e daí a pessoa, mas o que tu faz quando tu faz prática Vajrayana? Você fica rezando lá e fazendo umas coisas com as mãos, e de vez em quando, sei lá, acende um incenso, sai caminhando, e tem umas pessoas que dançam. E a pessoa, como assim? Que tipo de, né, isso daqui, acho que tá mais pra, parece mais um terreiro, não parece budismo isso aqui. E às vezes, ou, né, eu penso assim, parece mais uma missa, porque, né, fica um oficiante lá fazendo não sei o quê, e eu fico lendo um texto aqui, blá, 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 uísca sachê. Então, né, isso tem Vipassana aqui no que a gente tá fazendo, né, que também é um treinamento, não é só ficar parado, e não é só ficar... Daí também Vipassana tem a ver com... Você colocar esse aspecto de sabedoria, de discernimento em todos os... Você pode estar fazendo Vipassana andando por aí, né, pensando no Dharma com relação às coisas, com relação, particularmente Vipassana é aplicar o Dharma, o entendimento do Dharma ao que está acontecendo, né? O que está acontecendo no seu corpo, ao que está acontecendo no exterior, ao que está acontecendo em termos de vários, né, tem vários tipos de focos de Vipassana que você pode usar para, né, usar o Dharma para entender, né, processos corporais, processos externos e assim por diante. Então, a primeira coisa era dizer isso, que não é só sentar para fazer, que tem esse problema dessa terminologia de Vipassana sendo usado de formas esquisitas, estranhas, né? E também frisar essa ideia de que shamatha não é uma prática budista, mas é essencial para a realização de Vipassana. Então, a união de shamatha e Vipassana é o que nos importa. Isso, na verdade, está, né, a pergunta do Mipan é capciosa, porque, né, a pergunta que o mendigo faz ao Mipan, que é a mente confusa, né, vai lá fazer ao Mipan se o que é mais importante, shamatha ou Vipassana. A pergunta capciosa, principalmente de acordo com o que vinha sendo discutido com relação a uma meditação não conceitual e uma meditação que produz, né, qual foi o resultado daquele nosso exame, que não faz diferença se tem esse rastro modal, né, se você tem uma negação modal ou não, se você tem o aspecto de sabedoria, tendo ou não a presença intelectual ali, tem realização. Se você exige o aspecto modal ali de ter uma segurança intelectual ali, se você exige isso, daí você não está entendendo o que é a verdadeira. Daí tem até uma discussão sobre não usar a palavra não conceitual, usar a palavra não elaborada, né? Então tudo isso a gente já tratou lá na terceira questão. Quem quiser observar tudo isso, tem todos esses vídeos ali atrás, mas pode, tá todo mundo convidado. Eu já estou falando aqui de uma forma também bem aberta com relação a esses assuntos, né, bem fora de contexto, né, para preparar para a entrada no, no, na quarta questão. Então, dá para começar daqui também, né? Mas quem quiser pode olhar os outros 39 vídeos, quem tiver essa disposição e esse tempo. E é bom sempre lembrar, né, vamos lembrar aqui que eu não sou uma pessoa que tem autorização, que tem sem autorização formal para ficar falando sobre isso, como se eu fosse uma pessoa que tem um conhecimento balizado e confirmado e que todo mundo sabe. Não, tudo que eu falo é que mais, se o que o Buda fala, você tem que desconfiar e testar o que eu falo, então muito mais, né? É importante dizer isso, é importante dizer que não, eu não sou uma pessoa preparada para falar sobre isso. Eu estou falando aqui porque eu percebo que não tem ninguém falando em português. Por acaso, o que eu tenho, né? O pouco que eu tenho é algo que é incomum em língua portuguesa, então eu estou oferecendo, né? Mas esse é, e daí as pessoas podem pensar assim: ah, puxa, mas isso aí é alguma coisa. Não, não é nada. É só porque nós estamos num estado de pobreza tal intelectualmente em termos do Dharma, também de realização e de outros fatores com relação. Nós temos uma qualidade aqui no Brasil, talvez, que é um aspecto de devoção natural. A gente tem um aspecto, muitas vezes, eu vejo na Sangha mais do que em mim. Eu vejo perseverança, eu vejo as pessoas têm uma aplicação muito grande na prática do Dharma, algumas pessoas, né? A gente tem praticantes no Brasil, né? O que é sublime e inconcebível. A gente tem bons praticantes no Brasil. A gente não tem grandes eruditos, a gente não tem grandes seres realizados, ou, né? Não vou dizer que não tenha, mas estão escondidos, não tem muitos. E então, né, não tendo, daí a gente pensa, qualquer coisa que surge, parece que, né? Mas não, aqui também a gente está falando de um ponto de vista assim: eu não tenho formação, não tenho, como fala assim, a pessoa precisa ter uma validação de alguém, não tenho validação, não tenho, eu não tenho treinamento, não tenho validação, não tenho nada. Então eu estou falando assim de louco, né? Aí você que é louco também, você ouve ou não, né? Então vamos seguir no próximo, né, entrando no texto, vamos tentar tratar. Porque ele vai tratar vários assuntos dentro dessa questão de shamatha e vipassana, porque nessas palavras elas não são muito óbvias, assim como a gente está percebendo nessa discussão, né?
Padma Dorje não é um professor budista reconhecido pela tradição. Ele apenas repete o que ouviu por aí. Se algo aqui fizer sentido, pergunte a respeito para seu próprio professor. Se não fizer sentido, descarte. tzal.org. Este áudio foi elaborado em resposta a uma pergunta, pedido ou desaforo. Qualquer coisa, escreva para parmadorje@gmail.com.
Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres.